Seja bem-vindo ao Beats Podcast. Hoje temos uma presença encantadora. Eu estou com a Jasmin Canguçu. Seja muito bem-vinda, Jasmin. Obrigado pela presença.
Oi, tudo bem? Eu estou grata por estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Inclusive, quero fazer um elogio aqui, hein? Gostei muito da recepção, do ambiente. Que gostoso. Parece que eu estou, assim, numa coisa internacional.
Bom, obrigada. Eu que agradeço. A gente tem uma pergunta clássica no podcast, que é: quem é a Jasmin na fila do pão? Se apresenta aí pra galera.
Caramba, gente, quem é a Jasmin na fila do pão? Bom, a Jasmin é apresentadora comercial, sou influencer, trabalho também com uma empresa secundária de posicionamento para empresas, de microempresários, né, pequenos e médios empresários. Eu atuo nas redes sociais, na internet há mais de 9 anos.
Que legal.
É um pouquinho de tudo.
É um apanhado geral, né?
É um apanhado geral.
Bacana. Onde você nasceu?
Eu nasci em Campinas.
Em Campinas.
Sou campineira.
E vocês vieram pra cá faz quanto tempo, pra Indaiatuba?
Olha, faz 6 anos. Eu não morei em Campinas, mas morei em Americana, Hortolândia. Eu fiz uma volta aí pelo interior de São Paulo.
Ah, legal.
Aqui a gente gosta de falar porta mesmo, porta, porteira.
Você morou em Hortolândia?
Morei em Hortolândia, 10 ou 11 anos da minha vida.
Quando você tinha 10 ou 11 anos, é isso?
Não, eu morei 10... ou 11 anos, é um tempão, assim.
Ah, entendi. E onde você morou em Hortolândia?
Onde eu morei?
É.
Nossa, eu já morei no Sumarezinho. Só quem é de Hortolândia sabe o que eu tô falando. E eu morei na região ali do Vila Flória, do condomínio Vila Flória, perto do Adventista, do NASP, né, a universidade. Eu não lembro direito os nomes lá.
Legal. Eu morei em Hortolândia já também,
lá
acredita?
É gostoso.
Morei, putz, eu tinha acho que 6 ou 7 anos. Minha mãe morou lá e eu acabei no... Tenho boas recordações de Hortolândia.
É legal. Foi uma época muito bacana. Pegou ali o final da minha infância para o início da minha adolescência. Então, onde teve as primeiras festinhas. Tem bastante memória afetiva.
E você tem amigos lá ainda?
Tenho amigos lá. Bastante gente, mas a gente não tem tanto contato, né? Então, às vezes eles vêm pra cá, pra Indaiatuba, a gente faz alguma coisa, mas eu não vou mais pra Hortolândia, fica um pouco mais longe pra mim. É isso. Acho que tem uns 2 ou 3 que sobrou da época de escola.
Bacana. E aí você começou, você tem uma série de seguidores, né? E quando que você começou a ter esses seguidores? O que que aconteceu? Como que você foi se formando, assim, nessa área de comunicação?
Cara, legal. Começou quando eu tinha 14 anos. Eu tive um primeiro trabalho, que foi criação de chatbots. Então, eu trabalhei com a IA antes do boom da IA. Olha só, isso é uma informação muito bacana. Uhum. Só que depois desse trabalho, eu tive alguns outros trabalhos. Então, eu tive loja de roupa, eu trabalhei em loja de carro. Eu sempre trabalhei bastante. E aí, eu tinha uma vontade muito grande de ser cantora. Então, eu tinha essa veia artística, eu queria fazer shows, eu queria fazer um monte de coisa. Era meu sonho. E aí, eu comecei a fazer vídeos cover pra internet, que tava na moda na época. Então, escolhi algumas músicas e cantava. E aí, eu postei um cover de uma música da banda Melim. Nossa, eu esqueci o nome da música agora, que era muito, assim, muito legal, era da época, assim. Eu postei, e nisso que eu postei, as pessoas começaram a comentar muito. Mas não foi comentário positivo.
Era negativo?
Gente, mas eu fui zoada demais com essa música do Melim, você não tem ideia. E aí começou, eu comecei a postar, comecei a mostrar um pouco mais da minha rotina, e a partir daí começou essa parte dos seguidores.
E esses comentários negativos te deixaram chateada de alguma forma? Ou como que você transformou isso em mídia positiva?
Cara, me deixou chateada, porque eu tinha uma coisa que era assim, eu não podia errar, eu tinha que ser perfeita. Então, como que tá errado? Como que não tá bacana? O que eu fiz? Eu restituí, ressignifiquei dentro de mim, falei, cara, eu não tô nem aí. Se eu tiver que ser cantora e famosa, eu vou ter que lidar com o lado bom e o lado ruim. Então, eu escolhi ignorar, mas não que isso não afetasse internamente. Tanto que eu passei por diversos psicólogos, enfim, por conta da exposição, né? Muito jovem, muita exposição.
Entendi. Meu, e eu gosto pra caramba de música também, mas tenho zero talento. Já tentei tocar cavaquinho,
assim?
Instrumento de ritmo. Pandeiro, tantã, cara, eu consigo ser ruim em tudo.
Nossa.
E o pior é que os meus amigos, eles são extremamente sinceros quanto as minhas qualidades aí, musicais.
Nossa.
Então, sei qual que é a frustração.
É, eu tentei tocar alguns instrumentos, eu consegui tocar o violão com muito esforço dos meus professores na época. Tem uma escola aqui de Indaiatuba, é só o maior, queria mandar um beijo, que eles fizeram parte da minha vida, da minha história, mas eu também não era... Lá essas coisas não, era mais ou menos ali.
Eu vejo, tipo, quem tem facilidade, né, com instrumento. E assim, não existe... Existem pessoas que têm mais facilidade, mas tocar instrumento é muito difícil. Até pro cara que tem facilidade, né? Mas o cara geralmente pega um, sabe? Tava aprendendo a tocar cavaquinho. Aí um amigo meu, ah, eu toco violão. Nunca toquei cavaquinho, deixa eu ver como é que é. Ele pegou, falou, ah, essa nota. Ele pegou, aí ele começou.
Só começou.
Tum, 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 tum. Eu falei, você já aí tá tocando melhor que eu, velho. Do nada ainda. Cara, é uma sacanagem.
Eu gosto de falar que, assim, é uma coisa muito difícil de explicar. E tem algumas pessoas que me acham meio louca por pensar assim, por falar isso. Mas pra quem é musical, tem essa veia musical, é como se a música entrasse dentro de nós. É muito estranho falar isso assim. Mas cada batida, cada sensação, ela entra assim, é como se as notas musicais, a partitura inteira estivesse no nosso corpo. E eu consigo, por exemplo, adivinhar batidas de músicas que eu nunca escutei. Então, toca assim uns 5 segundos, aí eu já consigo acompanhar. Mesmo sem nunca ter escutado essa música, enfim. Então, é uma coisa muito engraçada, né? Eu acho que é por isso também que ele consegue tocar vários instrumentos.
Conseguir acompanhar o ritmo ali, né?
Sim.
Eu tenho a memória boa, assim, pra música, pra identificação, instrumento, ritmo, melodia. Mas na hora que eu vou colocar em prática, na minha cabeça funciona tudo maravilhosamente. Mas na hora de executar, é muito ruim.
Nossa. Podemos tentar.
Boa.
Quem sabe, a gente faz umas aulinhas.
Vamos fazer uma banda que ninguém quer ouvir, né?
Gostei do nome, banda que ninguém quer ouvir. Já é um puta do marketing top, bora, vamos pra cima, vamos fazer.
Boa. Fechou. Bom, e aí você foi pra... tentou carreira musical, tentou cantar, não deu muito certo.
Assim, deu certo, mas por conta de escolhas e renúncias, eu escolhi sair do meio artístico. Então, eu fui para São Paulo, eu fazia trabalhos para gravadora Ritmo dos Fluxos, o nome já é bem sugestivo. Então, eu cantava funk, cantava pop funk. E lá, eu já estava no meio dos famosos. Meus empresários, eu não posso divulgar por meios de contrato, eles já eram famosos, eu já ficava ali com eles, já sabia as dinâmicas, mas as músicas eram muito difíceis de ser aceitas por mim. Então, chegou um momento que tudo começava a me incomodar. A minha roupa, as letras, a forma que a galera se portava, os ambientes. Então, eu comecei a me sentir muito mal, eu comecei a me sentir meio suja, assim. Eu me olhava, falava, ai, meu Deus, não é isso. E aconteceu em um show. Então, eu já exercia a carreira como dançarina, fazia show no Brasil todo aí. Inclusive, uma das coisas que me faz falta hoje é os palcos, é escutar a plateia. Mas eu quero escutar de novo a plateia pelas razões certas, não pelas erradas.
Uhum.
E aí, eu tive que desistir, não, né? Mas fazer uma escolha. Eu quero alcançar esse sucesso que eu tanto almejo pelo caminho mais fácil ou eu quero fazer a coisa certa, eu quero ter a influência certa.
Uhum.
E aí eu desisti dessa personagem, desconstruí essa personagem que eu chamava de Jazz e eu vim pra Jasmine Real, Jasmine.
Que legal.
Verdadeira.
E seu nome é Jasmine, de fato,
ou não?
É Jasmine,
de fato. Não é nome artístico.
É nome bonito.
Obrigada.
E aí você tava trilhando uma carreira como dançarina na área de funk, é isso?
Isso aí.
E aí você foi pra participar da...
Do Rainha Faz-Si.
Como é que foi o Rainha Faz-Si?
Gente, todo mundo me pergunta sobre o Rainha Faz-Si. Eu não entrei porque eu queria ganhar um concurso, nunca foi meu sonho. Acho que isso é uma das coisas que é legal a gente comentar. Eu, na verdade, quem pagou a minha inscrição foi a Simone Roldan. Inclusive, ela tem um brechó sustentável, um beijo. Muito obrigada, você fez parte da minha história, Simone. Ela pagou meu ingresso. Eu tinha uma melhor amiga na época que também foi me ajudando. Eu falei, galera, acho que agora eu vou ter que ir, né? Pagaram.
Uhum.
E como eu tava cantando um funk-nejo na época, eu tava lançando uma música.
Funk-nejo, bom.
Funk-nejo, né? Funk com sertanejo. O que eu queria fazer? Eu falei, cara, eu vou lançar um clipe. Eu vou estar no meio de todo mundo que é boiadeiro, cowboy, essa coisa. Mas se eu participar desse concurso, vai ser bom pra eu divulgar a minha música. Então, eu entrei na Faz-Si com o intuito de ter tanta visibilidade que eu pudesse divulgar minhas músicas. E eu sabia que as participantes, elas tinham presença em vários bares, né? As meninas da corte, elas fazem presença. Eu falei, cara, eu quero fazer essas presenças, vou cantar e vou colocar minha imagem pra divulgar minha música. Uhum. Aí eu entrei por esse motivo. Foi uma loucura, deu trabalho pra caramba. Teve que ter muita criatividade, teve que ter senso de humor, teve que ter muita fé, porque eu nunca participei de um concurso antes. Foi o meu primeiro concurso da vida inteira. E graças a Deus deu certo, eu ganhei.
Que legal.
Ganhei uma das faixas, né? Ganhei como Garota Rodeio. Mas
que legal.
Foi surreal. Subi no palco, cantei com os artistas. Vixe, foi uma loucura.
E depois que você ganha o concurso, o que que muda na sua vida?
Cara, se você souber utilizar o que é dado a você, você ganha várias coisas. Então, você ganha conexões, network, visibilidade. Agora, se você for só com o intuito de ter uma faixa, você vai ter uma faixa. O que muda é que você vai ser colocada numa caixinha do tipo, ó, agora você é a rainha, parabéns. Mas se você não fizer nada com isso, você não, não vai ganhar mais nada, entende? Você vai ter participações, você tem visibilidade, você dá entrevista em rádio, você dá entrevista em programa de TV, você aparece na Record, que é uma das coisas que eu achei bem bacana. E você conhece muitos empresários, muitas pessoas. E como eu já tinha essa veia empresarial, essa veia do networking, e eu tinha esse feeling do vou lançar minha música, vou divulgar minha música, pra mim ficou tudo muito claro a estratégia que eu ia fazer. Então eu fiz o máximo de conexões possíveis, peguei o máximo de contato. Então pra mim o que era uma brincadeira, era só uma participação, pra mim era foco, vamos fazer negócio, vamos pegar. Então pra mim mudou muita coisa, visibilidade, networking, eu fiquei mais conhecida, né, enfim. Acho que tudo isso foi muito legal.
Bacana. E os frutos que você colhe dessa faz-se, quais foram? Você tem alguns frutos que você colhe até hoje? O que, que você fez depois da fama na faz-se?
Eu acho que foi ter ganhado uma fama de ser uma pessoa inspiradora. De inspirar outras mulheres, de inspirar outras meninas. Então, elas sempre me perguntam, ai, como que você conseguiu conter a ansiedade, o nervosismo? Como que você consegue chegar no palco? Mas aí eu preciso fazer isso, aquilo, outro. E o que foi muito bom pra mim também foi as conexões que eu gerei. Uhum. Questão de network mesmo. Tem muitos empresários que me ajudaram muito depois disso. Fora que eu fiz amizade com o pessoal da Clipe FM, um beijo, inclusive. Né? Fora isso, a TV Record também me abriu várias portas em Campinas, em outras regiões. Eu fui convidada a participar de outras competições também. Então, eu acho que agregou muito em tudo. Assim. Foi um geral, 360. Fora que, como influenciadora, me abriu muitas oportunidades com todas as marcas envolvidas.
Uhum.
Então, meu rosto apareceu lá no telão da festa. As marcas que nós ganhamos os presentes, porque todas as meninas da corte ganham presentes. Cestas, uhum. Né? Enfim. Eu fiz propaganda para todas elas, já me ajudou em portfólio também, então foi um 360 bem completo.
Bacana.
Gostei bastante.
E a música? A música que você tinha a expectativa de lançar e fazer com que isso permeasse, ganhasse ali um alcance maior. Como que foi?
A música deu super certo, a música se chama Cena de Cinema, não pesquisem, cadê? Pode pesquisar, tá no YouTube. É com Conrado Rocha, inclusive ele é o dono da Escola Sol Maior, que eu citei aqui, né, que foi uma das primeiras escolas de canto que eu participei, e deu mais de 300 mil visualizações, foi que muito legal no YouTube. Nossa, deu divulgação, visualização no Instagram, no TikTok, eu divulguei em tudo qualquer lugar, gente.
Então você atingiu o seu objetivo, né, inicial. E ainda de quebra saiu com um networking muito grande.
Muito grande.
Onde você começou ali a ter um contato mais próximo com as empresas e entrar nessa área de divulgação de marcas, né?
Não, com certeza. Eu falo que Deus é o Deus do impossível. Então, ele pegou uma pessoa improvável, que nunca participou de um concurso, que não tinha experiência de passarela nem nada. Falou assim, olha, eu vou colocar você aqui nesse lugar de honra pra você brilhar e ter como esse exemplo para as outras pessoas que vão participar também. Foi muito mágico, foi muito legal.
E essa virada, né? Você saiu da parte da música, aí depois disso você parou de produzir, parou de...
Foi uma depressão, né? Imagina, a pessoa chegou... Olha, eu vou contar a experiência traumática para você.
Tá.
Eu cheguei na gravadora para fechar o contrato, para assinar. Era uma parte muito importante pra mim. Foi com a minha mãe, né? Enfim, fomos, viajamos pra São Paulo. Quase 3 horas de trânsito pra chegar na gravadora. Aí eles nos apresentaram um contrato. Só que o meu acordo inicial era de 1 ano. Uhum. E aí o acordo que eles colocaram pra mim era de 10 anos.
Caramba.
E aí foi o ponto que eu entendi. Falei, Deus não quer que eu faça isso. Não é o meu momento. Não é isso. Não é pra eu fazer esse tipo de coisa. E aí eu tive que falar que não. Então pra mim... Nossa, foi uma loucura. Chorei. Fiquei em depressão aí uns mesezinhos. Vou contar.
Porque basicamente você entregou o número, né?
Exatamente.
Eles precisavam do número pra ter esse contrato.
Exatamente.
E você não tentou negociar pra ser por um ano?
Tentei negociar, só que quando a gravadora é assim, eles não querem ter prejuízo. Então eles não vão investir, por exemplo, em um artista. Que o funk, como que funciona o funk? Eu já, né, enfim, a experiência nos traz isso. Você faz várias letras e você solta todas de uma vez. A que estiver indo mais, subindo mais, participando mais de trends, entrando mais em boates, né, baladas, eles investem mais. Então, ou seja, corre o risco muito grande, corria no caso, né, de eu, sei lá, escrever 3 músicas e uma delas já na primeira semana estourar. Uhum. Só que se eles não estão com um contrato comigo de 10 anos, me assegurando ali por mais tempo, outra pessoa vem... E me toma deles. Então, uhum. Eles fizeram todo um trabalho pra chegar naquele momento e vir outra pessoa. Eu acho meio injusto, tá? O fato de querer segurar por 10 anos, né? Enfim, não entendo todos os gastos. É uma coisa que sumiu um pouco do meu dia a dia ali. Então, não tenho essa destreza, né? Pra falar. Mas eu acho meio injusto. A gente podia deixar um aninho, né?
É. Ou sei lá, dois, três anos, é, alguma coisa nesse sentido,
um
né?
Um pouco menos, né? Imagina, eu comecei ali com eles, eu tinha por volta de 18, 19, eu ia terminar com 30 anos contrato. Muita coisa muda em 10 anos. E eram os 10 anos, é os 10 anos mais importantes da vida do ser humano, né?
Uhum. É aquilo, né? São 10 anos que é basicamente a carreira toda, né?
A carreira toda.
E depende, você não sabe o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Mas também é um investimento deles, né? E aí, se também não tivesse negociação também, aí complica, né? Complica para todo mundo.
Concordo.
E tentar ser independente, assim? Você tentou carreira independente, independente da gravadora, assim? Sozinha ou não? Você pensou nisso ou desistiu ali naquele... desse caminho, né? Nesse momento?
Então, antes de chegar à gravadora, eu já fazia sozinha.
Uhum.
Eu não entendia que eu precisava da gravadora. O que acontece é que eu fiz um networking, cheguei nesses empresários que já eram famosos, já eram cantores, inclusive são famosos até hoje. Não vou mandar beijo dessa vez, não pode. Mas, e aí eles me convenceram, falaram, olha, a gente pode fazer isso, aquilo, outro. E eu pedi ajuda, eu pedi esse apoio. Eu falei, olha, vocês conseguiriam me dar uma abertura pra eu cantar no show de vocês, ou dançar, assim, etc. Então, depois que acabou, eu não queria nem ouvir mais sobre esse fato. Foi uma coisa muito traumática, realmente, de eu não querer mais cantar.
Foda.
Né? E pra mim foi bem difícil.
E você compunha também?
Tudo. Eu brincava que eu era uma artista completa. Eu cheguei pra eles com o planejamento da minha carreira inteira pra 30 anos.
Caramba.
Falei pra eles assim, olha, eu canto, eu danço, eu canto espanhol, eu falo espanhol, eu escrevo espanhol, eu componho, eu faço tudo que vocês precisarem, eu só preciso que vocês coloquem o dinheiro.
Uhum.
De aí eu me vendo, eu faço minhas publicidades, eu faço tudo, só investe aqui em mim que vai dar certo, confio.
Que legal.
E aí no fim, né, acabou não dando, e eu falei pra eles uma coisa importante, eu vou falar porque ficou aqui amargurado, brincadeira. Uhum. Eu falei pra eles naquela época que o futuro fonográfico brasileiro seria a mistura do reggaeton com as outras... com os outros ritmos, né? Os outros estilos de música. E eu falei que ia ter muita influência latina, que eles iam precisar de uma cantora que escrevesse, né?
Uhum.
E cantasse em espanhol. E aí não deu outra, né? 3, 4 anos depois, o que toca aí é só reggaeton com português e vamos lá.
E por que você acha que tinha, você previu essa tendência? Qual foi o insight ali?
Na música, eu não via só performance, então eu gostava muito da área empresarial. Uma das pessoas que eu mais admirava, hoje nem tanto, mas eu admirava muito, era a Anitta.
Uhum.
Então eu via toda a trajetória dela. E vendo, né, analisando o movimento que ela estava fazendo fora do país, eu falei, cara, ela vai conquistar essas pessoas lá fora, esses artistas americanos, espanhóis, enfim. E essa galera vai querer vir investir no Brasil. Por quê? Porque apesar de ser um mercado muito rico, o nosso mercado ele é muito fechado, é muito... circulado aqui só em nós.
O né? idioma, então, né? Questão do idioma.
Questão do idioma. Então, ou seja, as pessoas vão querer investir aqui. E o Brasil tem público de reggaeton, só tá escondido.
Sim, sim.
As baladas são pequenas? São pequenas. Mas aqui tem um público. Então, naquela época eu falei pra eles, eu falei, vai virar. Vai ser o reggaeton aqui.
E também eu acho que esse, o espanhol, dentro do mundo ocidental, eu acho que é o segundo idioma mais falado, né? Então...
Sim.
Ele tem penetração forte na Europa, nos Estados Unidos com o público latino, América Latina e sim. Então, é um grande mercado, né?
Não, com certeza. Aí, a hora que eu falei, nossa, a hora que apareceu as primeiras músicas, eu queria mandar mensagem. Falar, vocês viram agora, né?
Ah, e você tem a percepção que nem a Anitta, né? Ela começou com funk.
Sim.
E aí ela virou pop.
Sim.
Que hoje, tipo, tem música da Anitta que nem tem tambor mais. É o tamborzão, né? É direto um pop e ela foi muito pro lado cantora latino, pop americana,
sim,
ali, né?
Eu falei, na época, isso era um estudo e eles haviam me proposto isso. Olha, Jasmin, a gente vai começar com o funk mais pesado, mas depois a gente faz a troca, a gente faz essa transição pro pop, que era o que eu queria. Eu falei que eu queria cantar pop e internacional. Só que o que acontece? Na minha cabeça, não tinha como eu denegrir a minha imagem 100% pra depois eu subir. Entende? Na época da Anitta, as coisas eram diferentes. As músicas não eram pesadas igual é hoje. Hoje é explícito. Antes era implícito. Então, se fosse uma coisa mais implícita, que eu até curtia bastante de fazer, eu gosto mais da parte sensual, né, não do vulgar, eu gostava do sensual. Só que eles não aceitaram. Pra fazer o funk, eles falam de mandelão, falam, tem uns outros tipos, eu esqueci o nome. Desculpa, gente, faz muito tempo. É, pra fazer esses, não dá pra você fazer uma coisa implícita, pra fazer a galera imaginar. Tem que ser uma coisa, ó, é isso aqui que vai acontecer, é isso, aquilo outro. Eu falei, Deus, não vai dar, não consigo.
Sabe o que eu penso do funk, assim? Eu vivi algumas ondas, assim. Quando eu nasci, não tinha internet. Não tinha, pelo menos, difundido, assim, não tinha muito.
Tá aí, se entregando aqui, hein? Não perguntei nada.
É, eu tenho 40 anos.
Olha, nem parece.
E aí, pô, obrigado. Aí eu percebi, tipo, no YouTube, quando a minha geração ali, tipo, o YouTube começou a viralizar e tal, eu via que a gente pegava uma música absurda, assim, tipo um funk com uma letra muito zoada, e a gente ia mostrar pra outra pessoa, falava, mano, ó a música que os caras fizeram. Tipo, como um absurdo, tá ligado?
Como um absurdo.
Aí a galera via e fazia a mesma coisa. Nossa. Aquilo começou... Aquele vídeo começou a ter muito view. Ele tinha muito view. O cara imprimia, colocava numa pasta, ia numa casa e falava, ó, me contrata pra fazer show, tenho público.
Nossa, era assim, então.
E aí isso foi, tipo... Foi tendo um ciclo, né? Então a galera, quanto mais absurdo, mais view, mais show o cara vendia, entendeu? Então, eu acho que o funk, ele estourou dessa forma. Dessa principalmente forma. O funk... Não sei se foi só em São Paulo, mas o funk em si, na minha opinião, pela minha percepção, estourou dessa forma.
Cara, eu acho que o conceito inicial do funk, ele é um conceito bonito, né? Ele só retrata o que o povo vive. Né? A realidade do povo, a realidade da favela, a realidade de quem tem menos condição. Então... É uma forma de expressão. Isso, na teoria, é uma coisa muito linda, mas o que virou hoje...
É.
O que virou hoje tá um pouco complicado, galera. Tá dando uma exageradinha.
É. É bem legal, assim, porque você pega o... Tem o movimento do hip-hop nos Estados Unidos. Começou lá em Nova York e tal, com o Grandmaster Flash. E aí a galera começou a fazer festa e ao invés de ter uma banda e tal, era um cara tocando uma picape... E tinha um MC. O MC era o cara que... Ele dava os recados só. Não tinha rima, não tinha nada.
Não tinha nada. Depois...
Até o primeiro, ele era vendedor de coisas.
De coisas.
Ele vendia coisas na festa. Então, ele falava... Ô, tal pessoa aqui, ó. Tô aqui, tá? Tipo, ele ia dando um recado.
É igual no forró que tá tocando, assim. Aí a pessoa para e tem um recado, né? Olha, o céu tá da placa tal.
Tipo isso. Isso era o MC antes, né?
Adorei.
E aí os caras começaram a fazer as festas tal, e alguns começaram a rimar.
Uhum.
E aí isso tipo, espalhou para os Estados Unidos e tal. E quando chegou em Miami, eles fizeram um estilo que eu acho que o estilo é Miami Bass, se eu não me engano o nome. E esse Miami Bass, ele é o ritmo do funk. Sabe o funk do latino?
Sei.
É? Então é o tipo...
Nossa.
Que é aquele com um batidão com bastante harmonia e tal. E aí esse funk chegou no Rio de Janeiro. Então os caras faziam uma festa que era o baile funk.
Nossa.
E aí, por que que era funk? Porque aquele hip hop vinha do funk lá do James Brown e tal, desses caras. E aí os caras, tipo, colocavam esse disco, Miami Bass, e alguém ficava rimando por cima. Era isso,
e
funk.
E aí começou o funk.
Aí começa o funk carioca, entendeu? Que é, tipo, que é o que virou e tal. Aí
sim,
vem o...
é um dos mais conhecidos, né? Um dos ritmos mais conhecidos.
Sim, sim.
Que eu lembro é o funk paulista, né? O funk do Rio de Janeiro. Aí tem o de BH. Aí tem mais alguns, eu esqueci. Na época a gente falava assim.
Aham. Uhum. É tudo funk.
Tudo funk.
É tudo funk, mas não é funk. Não é funk tipo James Brown, esses caras,
é,
né?
É, sim.
Mas é isso aí. Foi o que foi virando, né? Foi você virando. Vê como que... O brasileiro é um povo tão criativo que em cima de um único disco, os caras fizeram um gênero musical totalmente novo,
totalmente,
né?
Totalmente novo.
Eu acho
isso
louco.
Isso é retrato que é o nosso país.
Exato.
De cultura, criatividade. Sou muito fã.
E aí tinha uma questão também. Na época, no Rio de Janeiro era funk, então o funk era meio o rap do Rio de Janeiro.
Uhum.
E em São Paulo o rap era muito mais parecido com o rap de Nova York, Public Enemy, essas coisas, né?
Sim.
Que aí veio o Racionais, veio esses caras de Thaí de DJ 1 e tal. Então era meio que o rap paulista era aquele que conscientizava e era música mais triste. E o funk carioca era, falava mais de alegria, de putaria,
entendi,
esse tipo de coisa.
Sonho. Eu te proponho. Não, não, não. Ó,
era
cheio,
era isso.
Era muito bom, né? Depois foi destrinchando, aí foi tendo vários estilos diferentes, vários ritmos. Aí tudo que a gente conhece hoje.
E aí começou a entrar crime no meio, aí começa a ficar ruim as coisas, né? Como em toda esfera da sociedade,
sim,
né?
Sim, sim, claro. Assim como no funk, em todos os outros estilos também tem.
Mas eu tenho uma opinião sobre, assim. Eu prefiro o moleque que nasceu em dificuldade, as pessoas que nasceram em dificuldade, que elas vençam através da música, qualquer que seja a música, do que vencer através da criminalidade.
Da criminalidade,
então, acho também. Que tem um papel social também.
Eu concordo. Tanto que no funk tem essa vertente do consciente, né? Chama funk consciente, o pessoal falava, que é sobre conscientização. Eles retratam bastante, enfim.
Legal.
Falamos bastante.
E o sertanejo? O que você acha do sertanejo? Você foi pro sertanejo?
Eu me dei bem como boiadeira. Sem ser essa música Cena de Cinema, tem outra música também. Tá disponível no Spotify, tá, gente? Se vocês quiserem pesquisar. Chama Cena de Cinema. Que eu fiz... Cena de Cinema, não, já falei. É Nota de Gado.
Nota
que eu fiz
de
com
gado.
O Victor Brosco. Victor Brosco e a DJ Pietra na época. Muito legal também. Essa é uma música bem estilo na Castela, uma música pra eu tocar nas baladas aí. Mas não, eu acho que ela pegou 100 mil também. Um pouquinho mais. 100 mil e um pouquinho.
Que legal.
No
bastante
YouTube. Gosta de sertanejo, mas não é aquela coisa, meu Deus, sou louca por sertanejo.
Ah, é?
Eu escuto, mas.
Eu gosto bastante.
Tem limite.
E, bom, aí você foi pra parte de influenciadora digital.
Eu fui.
Você gosta desse termo ou não?
Eu gosto, eu gosto de influenciadora digital, gosto de apresentadora comercial. Eu acho que são duas coisas diferentes.
Uhum.
Né? Isso até para as meninas que estão começando, ou enfim, querem se posicionar na internet. A apresentadora comercial... Opa, bati aqui. Foi.
Ah, tá, tranquilo.
A apresentadora comercial, quais são essas diferenças, né? A apresentadora comercial, ela apresenta comercialmente empresas. Então,
uhum.
Você é um dono de empresa, você é um CEO, você não tem tempo de gravar, você não gosta de aparecer. E você quer alguém que seja o rosto da sua marca, você contrata uma apresentadora comercial. Ah, eu quero uma pessoa que traga público para minha loja. Eu quero uma pessoa que influencie as pessoas a estarem aqui. Ou que mostre o dia a dia. Aí você tem uma influenciadora. Nada impede dessa mesma personagem, dessa mesma pessoa fazer as duas coisas, que é o meu caso. Mas são dois segmentos diferentes, então tem que tomar cuidado. Na apresentadora comercial, eu visto a camisa da sua empresa, então eu sou uma colaboradora da sua empresa e faço isso na comunicação. E como influenciadora, eu pego o que você me passou, anoto o seu script, faço um roteiro e convenço as pessoas a estarem no seu local, na sua empresa.
Que legal. E aí, como que foi essa virada? Como que você percebeu que, putz, aqui tem um caminho para eu seguir uma carreira e gostei disso aqui?
Eu trabalhava como consultora de vendas numa academia, inclusive a Academia Geox, um beijo Raquel e Sérgio, que me deram a oportunidade. E ao mesmo tempo que eu trabalhava na academia, eu fazia shows.
Uhum.
Quando acabou, eu saí da academia e eu recebi uma proposta de uma empresa de crédito imobiliário. Para eu trabalhar nessa empresa de crédito imobiliário, eu ia começar como social media.
Uhum.
E quando eu entrei como social media, fazendo a gestão das redes sociais, fazendo o planejamento de conteúdo dessa empresa, meio que já desisti da carreira artística, ele falou assim, eu sei que você... Eu entrei por indicação, né, do meu padrasto, e aí o meu ex-chefe falou assim, eu sei que você sabe falar. Você não quer fazer os vídeos da empresa?
Uhum.
Fazer os vídeos falando? Eu falei, olha, eu gosto de falar. Acho que eu vou fazer, vou aceitar a sua proposta.
Acho que você tava conversando muito, ele quis dar um feedback.
Nossa, você me vai falar demais, deixa eu voltar lá pra fazer alguma coisa que preste.
Útil, né?
Não, gente, é sério. E você pensa numa coisa, assim, muito engraçada. Nossa, essa parte é boa, hein? Essa parte, ó. Já vamos gravar. Preparando os cortes. Quando eu entrei totalmente desqualificada para um momento corporativo. Eu vim de um universo que é o artístico, totalmente liberal, e fui para uma coisa totalmente fechada.
Uhum.
Então eu tinha cílios grandes, cabelo grande, unha desse tamanho, usava umas roupas assim que, meu Deus, na hora que eu cheguei, ele começou a me desestruturar inteira, assim, ó. Me mudar. Então não pode cílios, não pode cabelo, não pode unha, não pode isso, não pode aquilo. Eu falei, meu Senhor da Glória. Então, tudo isso aconteceu em poucos meses. Em um ano, eu era uma pessoa completamente diferente. E aí, foi isso. Comecei a fazer os vídeos da empresa, gostei. Comecei a vender isso para as outras pessoas. Começou, de alguma forma, o brilho da Jasmine voltar. Né? Aquilo que eu estava bem chateada, meio que não querendo aparecer mais, querendo desistir de tudo. Deu certo. Comecei a evoluir de novo.
Legal. E aí, você começou a trabalhar, fazer as redes sociais desta empresa.
Sim.
E quando que você começou a pegar outras empresas? Hein?
Ao mesmo tempo. Eu nunca fui uma pessoa de ficar parada ou só ter uma renda. Inclusive, é um conselho, não tenha só uma renda, viu, galera? Por favor, tenham várias. É, eu comecei a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu fazia dentro da empresa, eu era PJ, né? Não era um regime CLT. Uhum. Saía da empresa, fazia as minhas publicidades, fazia com as empresas, enfim. Assim, fui construindo. Fui que voltando, legal. Né, a construir.
E aí, em determinado momento, você acabou saindo dessa empresa. Ou, sim. Não sei se participa até hoje, faz ali para eles alguma coisa.
Saí. É, uma coisa muito importante que eu aprendi é sobre você queimar o barco, né? Sobre você realmente escolher aquilo que você quer, lutar, batalhar por aquilo e não desistir, apesar das adversidades. Então, chegou um breve momento que ele falou assim, Jaz, eu preciso que você escolha. Ou, eu quero você aqui, eu quero te colocar em tal patamar, eu quero isso, eu quero aquilo, você vai estar como isso, aquilo outro. E eu fiquei pensando, né? Eu falei, gente, eu gosto muito dessa área empresarial. Eu gosto de empresas. Meus exemplos dentro da minha casa são de empresários tops, que é minha mãe e meu pai. Então, minha mãe sempre dona de empresa, sempre cuidando de equipe. Eu falei, cara, eu me vejo numa mesa, entendeu? Mas eu não me vejo dentro de um escritório.
Uhum.
Eu não me vejo fechada. Eu gosto de falar com o público, eu gosto de ter esse contato, eu gosto de ter as pessoas próximas. Enfim, aí pra mim eu escolhi a minha carreira mesmo, escolhi.
Que legal. E aí você foi entendendo como que isso funcionava até criar algo semelhante a uma mentoria ou um treinamento.
Sim.
Que é para empresários se posicionarem ali e construírem sua imagem. Como foi essa jornada?
Eu falei, cara, se eu conseguir, porque eu digo que Jesus me salvou, né? Deus me tirou da escuridão que eu estava. Eu falei, se eu conseguir sair da escuridão até esse ponto que eu estou, eu consigo ajudar, inspirar e trazer novas pessoas que também estão nessa escuridão e acham que não consegue sair para esse momento de luz. E eu juntei todas as minhas experiências comerciais com venda de roupa, de carro, chatbot, reunião, todo o meu arsenal de networking, tudo que eu aprendi e montei, né, uma mini assessoria para pequenos e médios empresários se posicionarem no Instagram. Então, aquele perfil que está muito parado, que não tem muita movimentação, a pessoa que não sabe por onde começar, eu consigo ajudar e orientar nessa forma.
Bacana. E como que é o processo? Como que, por exemplo, se eu quero me inscrever lá, quero participar, como que eu faço?
Geralmente, é como se fosse uma consulta. Então, você, no processo de entrada, né, na esteira lá, de produção, você entra e a gente faz uma consulta. Então, nessa consulta, eu vou entender quem é você, o que você faz, como é a sua rotina, como você pensa, quais são os seus temperamentos, o que em você vai te ajudar ou não a fechar mais contratos. Se você é uma pessoa que vai fechar contratos, se você vai querer colocar uma pessoa na sua frente. E nisso, eu vou ver como que vai espelhar para o seu Instagram. Uhum. Então, às vezes, isso que é as pessoas esquecem muito. Quando uma empresa sai do físico e ela vai para as redes sociais, ela não deixa de ser uma empresa, ela não vira um arroba Instagram. Ela uhum. continua sendo uma empresa. Então, você tem o seu marketing, o seu RH, o seu financeiro da mesma forma. Então, a empresa que é tratada no físico, ela tem que ser tratada no digital da mesma forma. Porém, o CEO, ele implica muito em todas as decisões. Então, tudo que você faz na sua vida pessoal afeta a sua vida profissional. De todas as formas, tá? Isso é um 100%. E aí, esse 360 do Jasmine Posiciona, ele serve pra isso. É um processo de entrada, é um diagnóstico. A partir do diagnóstico, eu consigo desenvolver uma estratégia personalizada para a gente começar a comunicar nas suas redes sociais.
Perfeito. E aí, depois que você faz a parte estratégica, você cria uma editoria, programas, como que é o pós ali, depois Sim. do posicionamento?
Então, digamos, no seu diagnóstico deu o quê? Você é um excelente profissional, mas a sua imagem não está alinhada com o seu posicionamento, a sua imagem pessoal. Uhum. Então, qual vai ser o primeiro passo nessa assessoria? Olha, Adriano, você vai precisar fazer uma consultoria de imagem. Então, eu tenho essa profissional, você faz aqui, a sua cartela é essa, você precisa se portar dessa forma para nós comunicarmos no seu Instagram.
Já é um diagnóstico.
Já é um diagnóstico.
Já tá me dando diagnóstico. Não, tô... Ah, entendi.
Peraí, ó, não entendi errado, calma.
Pentear o cabelo, pra começar. Não, começa peraí. Penteando o cabelo.
Usando uma camisa. Eu acredito que o preto tá na sua cartela. Combinou?
Combinou, acho que é a luz, talvez.
Mas às vezes o que a pessoa pensa que é uma besteira, comunica muito.
Uhum.
Né? Enfim, então isso é um exemplo. Então, um outro exemplo seria, eu tenho ali, eu pago o tráfego pago, tem muita visualização, mas o cliente não volta, não consigo manter o cliente no meu ciclo de vida ali da venda, ele não, enfim, não consigo vender duas vezes para a mesma pessoa, o que está acontecendo? Geralmente, o problema dessa empresa não tá no marketing, não tá na divulgação, na influencer ou isso, aquilo outro, tá no comercial. Então, às vezes, é a funcionária ou o funcionário que você contratou que tá com uma carinha de bumbum lá no caixa. Então, vai chegar o cliente e a pessoa vai estar assim, boa tarde, tudo bem? Ah, então. Meu, primeiro que você me atender assim, já vai embora. Então, eu sempre faço uma dinâmica de cliente fantasma, que fala, esqueci.
Cliente oculto.
Oculto. Então, eu vou lá de mansinho, como quem não quer nada, eu testo todos os ambientes, eu vejo se tá limpo, se o atendimento é bom, se a pessoa vai me recepcionar bem, enfim. E aí, eu passo o diagnóstico pra pessoa e a partir disso a gente vai moldando. Já teve caso, sim, de eu pedir pra pessoa, olha, se você não trocar seu time comercial, você vai perder venda todas as vezes. Então, não adianta fazer nenhum tipo de trabalho aqui ou acionar uma equipe audiovisual, uma equipe de marketing, porque vai chegar na sua linha de frente, vai morrer o cliente lá.
Legal. E aí, esse posicionamento do empresário ali, né? É, ele se correlaciona com as redes sociais da empresa ou não? É, são duas coisas tratadas separadamente.
Bom, depende do objetivo da pessoa. Então, se ele quer ser, por exemplo, o João Adib da CIMED, que ele tem o perfil profissional, a marca pessoal dele, e a empresa, a gente vai trabalhar as duas coisas separado. Mas é óbvio que as duas coisas se juntam. Ah, não quero, Jasmin, eu tenho uma loja de doces, eu só quero que minha loja vá pra frente, eu não quero ter um perfil comercial, não quero aparecer. Então, ok, a gente vai tratar das necessidades da empresa. Então, eu digo, lá no Posiciona, né, eu digo que eu sou apresentadora de marcas e empresários. Então, tanto a pessoa na marca pessoal, tanto na empresa física.
Legal. E você tem algum case que você pode dividir com a gente, que você já construiu, que funcionou bem?
Cara, tem sim. Tem o meu personal, Victor Lobo. Eu consigo colocar um antes e depois. Não sei se eu consigo mandar depois as imagens para vocês adicionarem. Consigo colocar. Fernanda Galhardo. Nossa, aí até eu vou ter que fazer uma lista.
Faz
aqui.
Faz uma lista grande.
Espaço Maison. Gente, salão de beleza. Tem bastante pessoa, assim. Acho que deu super certo para vários, até para mim mesma. Acho que eu sou o principal case.
Que legal. E seus pais têm trabalho, têm empresa, né? E você aplicou essa metodologia com eles? Como que foi?
Com certeza.
Pôde?
A minha mãe...
Eles deixaram?
Que elas deixaram. A minha mãe, no perfil pessoal dela, né, a marca pessoal, tô começando a mexer agora. Mas a minha mãe é dona de imobiliária, inclusive Casas Incríveis, se alguém estiver precisando de um imóvel, né, enfim, precisando dessa ajuda. É, e o meu pai, ele tem uma empresa audiovisual, então essa veia artística tinha que vir de algum lugar, né? Então meu pai tem essa empresa, ele faz coberturas audiovisuais em fotografia, em vídeo, ali, em assessorias.
Como que ele chama?
Wagner Canguçu.
Ah, não sei se eu conheço.
Wagner Canguçu e minha mãe é Jaqueline Pereira dos Santos, beijo. Meus pais amam vocês, mas tô cuidando da imagem deles também. Do meu pai, ele tem tanto a marca pessoal dele, quanto também a empresa que é a Canguçu Full Media. E hoje, graças a Deus, a Canguçu Full Media consegue trabalhar com grandes empresas, grandes marcas. Inclusive, eu esqueci de mencionar meu principal case, que é a Ultragaz, gente. A Ultragaz. Então, uma das empresas é a Ultragaz e meu pai também trabalha com a Johnson's & Johnson's. E várias outras, Kion, Rupe, né, tem uma outra lá que eu esqueci, aí são nomes mais difíceis, que já a gente lembra depois.
Legal, e o que você fez na Ultragaz?
Na Ultragaz eu fiz um trabalho audiovisual, então fui diretora de cena, fiz a parte de Stormmaker, cobri os eventos deles também, e tô pela terceira vez no Apas Show, acompanhando todas as dinâmicas, todos os dias ali de evento.
Que bacana. Bom, queria agradecer a sua participação, foi muito legal ter você aqui com a gente.
Eu que agradeço.
Para finalizar, deixa seus contatos, como que faz para as pessoas te encontrarem e se conectarem com você?
Com certeza, primeiramente, muito obrigada por me receber, pelo seu tempo, que Deus abençoe, um lugar muito próspero, de muita paz, eu adorei estar aqui, eu acho que eu fiquei, assim, muito calma, muito tranquila, eu achei que eu ia ficar nervosa, então foi muito bacana.
Você já está acostumado.
brincadeira. E para vocês me encontrarem, as minhas redes sociais são Jasmin Canguçu, todas, então TikTok, YouTube, Instagram, tudo é Jasmin Canguçu, Jasmin com M, e Canguçu é com G-U-S-S-U, facinho. E telefone para contato tem um link lá no meu Instagram, só clicar em cima e já vai ali para a parte de assessoria, a gente já consegue conversar.
Perfeito, muito obrigado mais uma vez, eu queria aproveitar também a audiência e pedir para as pessoas sigam a Beats está como Beats Marketing em todos os canais.
Sigam eles.
Me segue lá também, eu sou Adriano Klump, o Klump é difícil, é parecido com Canguçu. Canguçu. É K-L-U, M de Maria, P de Pato, P de Pato.
Aí,
é isso aí, galera. Muito obrigado, até a próxima e valeu.
Obrigada.